Agora, Zayman, indo para a segunda parte do nosso papo, eu tenho uma teoria que é a seguinte. O futebol de Campinas viveu o auge de 76, 77 até 83, 84. Mas eu tenho para mim que se não existisse o Gazeta, nós não teríamos Cilinho, nós não teríamos Zé Duarte, nós não teríamos essa filosofia vitoriosa a cidade de Campinas viveu nas décadas de 70 e 80. Você concorda?
Na verdade, a história do Gazeta começou assim. Eu, o Zé Pérez Pombal e o Lorival Nascimento, né? A gente conseguiu, porque o Ferdinando Panatone, que era da sucursal de Gazeta, e a Gazeta era o maior jornal do Brasil de esportes. Tinha uma tiragem na época de 100 mil e vai por aí afora. Era tão fundamental a Gazeta Esportiva, Elias, que, por exemplo, lá tinha lá o jornalista que quando tinha Corinthians São Paulo, Corinthians Palmeiras falava, é o derby. Ele apelidava os clássicos. São Paulo e Palmeiras, a Choque Rei, e Corinthians e São Paulo era o majestoso, e por aí afora, e ficou derby, por isso, por causa da Gazeta. E tinha um jornalista em Souzas, o filho dele conseguiu um jogo de camisa e calção, porque era muito caro isso aí, em 50 e pouco, sabe? Ninguém tinha, camisa era importada, camisa valia um dinheirão, ninguém tinha camisa. E a Gazeta deu para o filho do Otávio Rocha, aí de Souzas, um jogo de camisa. E nós pedimos para ter um jogo aqui em Campinas, porque tinha o de Souza e ia ter aqui. E eu, Zé Pérez Pombal, Lorival Nascimento, o Ciro, o Itaci, nós fundamos um time de futebol, não foi um clube. E aí nós jogamos, primeiro jogo foi lá em Souza, infelizmente, na estreia do glorioso Gazeta, nós perdemos. E aí o time foi um time que foi ganhando nome, jogava no campo do Mugiana. Aí teve um jogo, Elias, no Estádio da Ponte, uma anti-preliminar, olha só, porque tinha preliminar, ou do aspirante, ou do juvenil. E nós fizemos uma anti-preliminar com o time do Aristeu, que era o Botafogo. E nós empatamos. Terminado esse jogo, eu vou dizer uma coisa para você. Eu era um extraordinário ponta-direita. O Zé Pérez Pombal era um meia-direita. E eu achava que eu jogava muito. Além de jogar muito, minha mãe lavava as camisas depois do jogo. Além de ter conseguido o jogo de camisa, o Ernesto Benucci, que era técnico do Juvenil da Ponte, ele emprestava e dava as meias e pegava calções e dava lá para o Gazeta. Mas terminada antes preliminar, o Itaci me chamou num canto e falou: Zayman, você joga bem, tudo, mas há um consenso aqui que você devia ser um cartola, pendurar chuteira e ficar dirigente. Eu achei aquilo uma sacanagem. Eu reconheço que eu era ruim, mas eu me achava bom. Aí eu falei, eu consegui esse jogo de camisa, os calções, a meia. E agora o cara quer me tirar do time? Eu abandonei. Aí o Zé Pérez Pombal também tinha outras, tinha cuidado da padaria Minerva, do pai dele. O Lorival Nascimento, né, tinha outras coisas. Aí o Peri sacou o seguinte, o futebol amador de Campinas merecia do Correio Popular do Diário do Povo uma notinha de uma coluna por cinco. Amanhã joga Botafogo e Santo Odila, não sei o quê, mais nada. Aí ele percebeu uma coisa. Apareceu o Zé Pérez Pombal na Gazeta Esportiva. A Gazeta que ia para Belém do Pará, a Gazeta que ia para Paraná, o estado de São Paulo inteiro. E lá estava o Zé Pérez Pombal com a camisa do Gazeta em duas colunas dizendo esse garoto vai longe. Um dia a Gazeta publicou eu e o Lorival falando uma dupla do barulho do Gazeta de Campinas, tal. O que que Peri e o Tufi falaram? Pô, vamos fundar esse clube. Nós vamos sair no maior jornal do Brasil de esportes. E aí o Peri acabou com o irmão dele, o saudoso Tufi, refundando o Gazeta. E o Gazeta se transformou num clube, tão importante de futebol, cuja sede era no Largo do Rosário, em cima da Industrial, na Campos Salles com Barão de Jaguara. E ali o Gazeta ganhou todos os títulos que disputou e acabou sendo uma referência, né, de toda a cidade, de todo o chamado futebol amador ou futebol varziano da cidade de Campinas. É um clube tão saudoso que ele acabaria recebendo grandes jogadores, eu vou lembrar muitos deles, como e revelou para o futebol brasileiro um grande técnico, Otacílio Pires de Camargo. Aconteceu com ele mais ou menos o que aconteceu comigo, que era menino. O Cilinho era quarto zagueiro do Gazeta. E aí, deve ser coisa do Peri, falou, Cilinho, fica técnico que como jogador você não é lá grande coisa. E o Cilinho acabou revelando-se para todo o Brasil, foi técnico de grandes equipes, campeão do São Paulo, os Medudos e por aí afora. O Gazeta chamava assim, eu trabalhava em 64, 65, no Jornal de Campinas, então ele tinha na parte de esportes notas bugrinas, notas pontepretanas, eram 5, 6 respingos e notas gazeteiras, do velho Gazeta. O Gazeta que acabou recebendo jogadores do Brasil e acabou conquistando glórias e mais glórias e deve tudo isso ao saudoso Tufi e ao nosso grande amigo Pedro Scheibe, Peri Scheibe.
Zaiman, na sua opinião, na sua visão, qual é o maior treinador da história do futebol campineiro?
é uma pergunta dificílima. Pelo seguinte, se você falasse, na sua visão, o mais charmoso, o mais convincente treinador, eu diria o Silinho. Mas se você falasse assim, mas o mais humilde, que acabaria sobrepondo até mesmo ao mais competente, eu falaria José Duarte. O Silinho era o homem do 4-3-3 que mostrava no jogo de botão, eu ataco aqui com o meu lateral, o zagueiro cobre, quando vai para o meio, ponta abre, o centroavante, e o Zé Duarte com aquela voz meiga, mansa, calma, acabava ganhando jogos. Teve um derby que o Guarani ganhou de 1-0, gol domingo. Terminado o derby, Zé Duarte, do técnico do Guarani, o Silinho da Ponte, Silinho levantou do banco, falou, Zé, parabéns, você ganhou. Ele falou assim, professor, eu tive mais sorte. Assim era Zé Duarte, de uma humildade extrema. Mas nessa humildade, ele foi técnico da Ponte, do Guarani, do Cruzeiro, do Fluminense, do Santos, sem falar dos times do estado de São Paulo e do Paraná. Ele foi o homem que revelou Ailton Mira para a seleção brasileira, que estava encostado, né, lá em Poços de Caldas. Ele fez grandes espetáculos sem aparecer. O Silinho era um discípulo de Elba de Pádua Lima, né, o grande Tim. E Silinho ouvia o que Tim falava. O Zé Duarte era diferente. Ele era discípulo da intuição. Ele era discípulo do coração. Ele sabia tocar no coração dos jogadores. Silinho era o homem do 4-3-3, 4-5-1. O volante vem, cobre aqui, desce lá, quando descer o outro, sobe. O Zé Duarte falava, vamos jogar, vamos ganhar, eu preciso de um grande meia. Eu lembro o Zé treinando o time, um cara da torcida, ali, o Zé, vem cá. Lá em Minas, tem um cara na Caldense que fez 12 gols. Por que que a Ponte não contrata? Ele falou, sabe por que que fez 12 gols? Porque o meia é Ailton Mira. O Zé gostava do jogador inteligente, brilhante, com meia que sabia enfiar uma bola, fazer uma tabela. Essas coisas que jogador de futebol moderno não faz. Essas coisas que tem aí grandes dirigentes que acham, ah, esse negócio de meia, organizador, isso aí não tem mais no futebol. Isso aí no futebol é imortal. Sabe, o Armando Asta é um alfaiate antigo de Campinas. Ele conta uma história do Tim, que não tem nada a ver com o Silinho e o Zé Duarte, mas espelha bem como era o espírito do Silinho em relação ao Tim. O pessoal do Gazeta e do Guarani ia muito no Bar Turfe, pegado o Eden Bar, a 10 metros da sede do Gazeta. E o Tim era um cara que, pô, ele entrava no bar, todo mundo chegou Tim. Tim era o ídolo de uma cidade, né? Aí tava na mesa, Penteado, Roupão, o Hélio Ortiz, todo de saudosa memória, o Zé Estraciolando, o Zé Louco também ali. E aí conversando, bebendo, né? Alguém falou, Tim, mas como é que é esse negócio do ponta voltar? Ele falou, ó, eu vou explicar, nós estamos tomando chope, traz 11 croquetes, depois a gente come, né? Nós estamos com fome, eu vou explicar, eu trouxe na bandeja 11 croquetes, o Tim falou, aqui está meu goleiro, aqui o lateral, não sei o que e tal. Aí ele falou, pera um pouquinho, eu vou no banheiro, já volto. Foi. E o Zé Louco, meu amigo, pegou o croquete e comeu. Aí eu, que isso, Zé? Que seu Tim, você é o João? Ele falou, o Tim tá bêbado, nem vai perceber. Aí o Tim veio do banheiro, olhou, falou, quem foi o filho daquilo que comeu meu ponta de lança? Então, o Tim era o malandro que dentro do campo manejava, via os passos, era o teórico que fazia o ponta de lança voltar, cair, o meia direito ir para a esquerda, e o Zé Duarte era diferente. Ele via o coração, a alma, e gostava muito de jogador que sabia fazer o que poucos faziam, organizar um time.